cuja direção todos têm ligações ao ISCTE, aquilo que me preocupa é que neste momento há uma instituição pública e, por consequência, os seus profissionais e os seus alunos, os antigos e os atuais, que veem a sua credibilidade e a sua reputação posta em causa. Esta preocupação está até patente num artigo de opinião que foi publicado ontem no Jornal Público por vários professores do ISCTE, entre eles o professor André Freire e a professora Maria do Rosário Veiga. Por isso é que não se pode surpreender que alguém pergunte o que é o ISCTE. Não pode surpreender. Mas a minha pergunta, Sr. Ministro, é esta. Perante isto tudo que se vai sabendo e que já se sabe, qual é o nível de confiança que os portugueses podem ter em algumas contratações feitas pelo Governo e por entidades que respondem diretamente ao Governo, algumas contratações feitas de serviços ao ISCTE, e vou-lhe dar dois exemplos concretos. Um que já vem da legislatura anterior, relativamente à monitorização do discurso e da propaganda em redes sociais. Qual é a confiança que podemos ter nos resultados deste estudo? E outro, porque foi um convite feito recentemente no final de janeiro, não foi assim há muito tempo, porque o POAT 2020 encomendou ao ISCTE um estudo, vejamos só, para um estudo sobre a fraude nos fundos estruturais em Portugal. E, portanto, perante tudo aquilo que falámos, o Sr. Ministro falou na sua intervenção e eu fiz nestes pedidos de esclarecimento, qual é o nível de confiança que podemos ter na gestão dos fundos europeus. Muito obrigado.
Para responder a este primeiro grupo de pedidos de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Ministro das Finanças.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, eu agradeço os pedidos de esclarecimento e permitam-me saudar o Sr. Deputado Duarte Pacheco e responder-lhe de forma muito direta. Ó Sr. Deputado, não repara mesmo na ironia que é o Sr. Deputado vir aqui a este Parlamento e dirigir-se à bancada do Governo e questionar as valorizações dos salários ou a falta de valorização dos salários e o poder de compra dos portugueses? Ó Sr. Deputado, é que perante a situação que nós estamos a viver, se imaginarmos um trabalhador de nome Duarte, que venha, por exemplo, da Margem Sul todos os dias trabalhar a Lisboa, beneficia hoje de um passo social navegante com o valor de 30 euros, não sujeito, aliás, ao aumento dos valores dos combustíveis, mas que não existiria se o PSD tivesse sido governo. Sr. Deputado, fala da recuperação de poder de compra, mas a verdade é que esse mesmo trabalhador, da administração pública ou do setor privado, beneficiará com este orçamento do desdobramento dos escalões do IRS. Se tiver filhos, beneficiará do aumento da dedução relativamente ao segundo filho. Se tiver um filho pequeno, poderá até beneficiar do processo da gratuitidade das creches. Mas sabe o que é notável, Sr. Deputado? É que se o PSD fosse governo neste momento, nada disso este trabalhador teria, porque o IRS e a sua redução eram uma miragem, eram atirados para 2025 ou 2026, se e quando isso acontecesse. Ó Sr. Deputado, é que isto não se passou há muitos meses atrás. Isto foi o programa político do PSD que foi rejeitado pelos portugueses nas eleições legislativas, nas recentes eleições legislativas. Eu não invoco outros tempos de má memória, mas invoco os tempos recentes. A verdade é que por vontade do PSD, por iniciativa do PSD, nada do fundamental de apoio aos rendimentos das famílias mais favorecidas da classe média não existiria. E aliás, permitam-me aliás sublinhar este ponto muito importante das famílias de mais baixos rendimentos. Daqueles que, aliás, têm merecido por parte deste Governo, do Governo anterior, deste Governo, neste orçamento e certamente no futuro, uma atenção muito particular. Porque precisam, porque é uma questão de justiça social, mas também porque, claro, são os mais atingidos nesta situação. Ó Sr. Deputado, enquanto o PSD não fizer o meia-culpa sobre a sua política relativamente ao salário mínimo nacional, não tem autoridade para nos vir falar sobre recuperação de rendimentos. E permitam-me, Sr. Deputado, que continue, porque nós temos neste Orçamento de Estado o conjunto de medidas direcionadas ao apoio ao rendimento das famílias, ao apoio ao rendimento real das famílias, por duas vias fundamentais. A primeira via é a via de sermos mais eficazes na contenção do aumento dos custos que as famílias sentem, nomeadamente nos produtos energéticos. A proposta que temos neste Orçamento relativamente à redução de 20 cêntimos no ISP vai permitir, Sr. Deputado, sublinho, tome bem nota, a redução de 50% do aumento que as famílias sentiriam se nós não tivéssemos esta medida. E quando nós prosseguimos em desligar o mercado do gás do mercado da eletricidade, é para prevenir contaminações futuras na subida dos preços da eletricidade que já estão a atingir muitos países europeus. E sim, estes resultados também são possíveis, porque há muitos anos o Partido Socialista defendeu, aliás contra o PSD, uma forte política de renováveis de que hoje todos estamos a beneficiar.
Só tens um minuto.
Senhora Deputada, eu agradeço os seus comentários e a sua pergunta relativamente à dimensão do investimento. Eu acho que hoje essa palavra é mais importante, porque os resultados que nós tivemos do PIB do primeiro trimestre são uma mensagem muito clara que as empresas e os trabalhadores estão a dar ao país e também estão a dar a esta Câmara. O PIB cresceu em termos homólogos quase 12%, numa variação em cadeia também sem paralelo de 2,6%, fazendo com que este primeiro trimestre já estejamos 3,1% acima do primeiro trimestre de 2019, acima dos valores pré-pandemia. E é por respeito a esse esforço que investimos na qualificação, que investimos no investimento, na capitalização das empresas, através dos instrumentos que descrevi. Permitam-me, Srs. Deputados, que conclua esta primeira ronda de respostas com uma resposta direta à Sra. Deputada Mariana Mortágua. Sra. Deputada, nós temos bem consciência do que estamos a fazer do ponto de vista das políticas na proteção dos rendimentos, na proteção daqueles que vivem do rendimento do seu trabalho, da forma mais eficaz num contexto difícil. Agora, há uma realidade que sempre nos separará. E a realidade, e o que nos separa de forma muito marcada, chama-se mesmo realidade. É que a Sra. Deputada consegue sempre viver e argumentar, no debate político, que nós vivemos num mundo sem déficit e que vivemos num mundo sem dívida. Que nada disso importa, porque nada disso conta. Eu sei que todos aqueles que nos estão a ouvir em casa ficam até surpreendidos quando a ouvirão sobre essa matéria. Cada português percebe que a sua dívida é um problema que tem para gerir. E por isso, Sra. Deputada, eu gostava de lhe afirmar, vincar aqui a grande diferença com a bancada do Bloco de Esquerda. É que, de facto, é notável, é surpreendente a imprudência que um partido coloca quando 12 países da União Europeia da Zona Euro já estão com um déficit abaixo de 3%, o Bloco de Esquerda apresenta uma proposta para aumentarmos o déficit público em 2022 face àquilo que nós tivemos em 2021. Não, Sra. Deputada, nós não caminhamos no caminho da imprudência, nós temos que caminhar sustentadamente para a redução da dívida pública, porque é essa que vai proteger os rendimentos das famílias e que vai proteger a capacidade de investimento das empresas.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos ao segundo grupo de pedidos de esclarecimento. E tem a palavra para fazer o pedido de esclarecimento em nome do PCP, o Sr. Deputado Bruno Dias. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Membro do Governo. Sr. Ministro das Finanças, sobre este orçamento já tivemos a oportunidade de alertar para problemas incontornáveis que o país enfrenta e que o Governo optou por deixar sem resposta, colocando acima de tudo, como ainda agora voltou a fazer, a trajetória do déficit e os indicadores que contam não para os trabalhadores portugueses, mas para a Comissão Europeia. Já ontem, o Sr. Primeiro-Ministro veio desenterrar a doutrina cavaquista do pelotão da frente. Ficámos esclarecidos sobre o que o país pode esperar com esta maioria absoluta. Mas há duas questões concretas que trazemos ao Sr. Ministro sobre o investimento público e sobre a política fiscal. Por um lado, a importância crucial do investimento público de qualidade, promovendo o investimento privado, assegurando a incorporação nacional. Temos esta discussão há muitos anos, não adianta repetir argumentos. O Governo, ao longo dos anos, e cada vez mais, relega a base do investimento público para os fundos comunitários e, neste caso, agora para o Plano de Recuperação e Resiliência. Ora, a ideia do PRR como boia de salvação é um logro. O PRR é a antecipação de receitas futuras que o país vai perder mais adiante. O Sr. Ministro está convencido que este nível de financiamento nacional a níveis de indigência no investimento público é a resposta que o país precisa para fazer face às necessidades atuais? Por outro lado, a questão sobre as opções de política fiscal. Sr. Ministro, o anúncio do fim do PEC neste orçamento não é, convenhamos, grande novidade, pela simples razão de que para as micro, pequenas e médias empresas, onde o problema verdadeiramente era sentido, o PEC já tinha sido eliminado com a proposta e a luta de muitos anos do PCP, mas quanto aos lucros das grandes empresas e dos grandes grupos económicos, em particular nos setores onde andaram a amassar lucros aos milhões com os sacrifícios das pessoas, que balanço faz da opção de deixar intocadas essas vantagens escandalosas? Não só com as práticas especulativas no aproveitamento da guerra e das sanções, como é o caso das petrolíferas, mas também com aqueles que ganharam com a crise pandémica, como as seguradoras. Em vez de lançar reflexões inconsequentes, não deviam antes seguir as propostas concretas que o PCP já adiantou e que o Governo ignorou em outubro sobre a taxação desses lucros? Ou aqui as receitas do Estado e a justiça fiscal já não são preocupação? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. e Sras. Membros do Governo, caros e caras colegas, Sr. Ministro das Finanças. Há pouco disse-nos, e eu registei, não há governo no mundo que consiga eliminar as pressões dos choques geopolítico, energético e por aí afora. O que pode fazer é mitigar. Este é o nosso ponto de acordo. Não se pode mudar o que se passa no mundo lá fora, o que se pode é mitigar as suas consequências. E acho que essa é a grande discussão a fazer sobre este orçamento e aquilo que ainda, até agora, não foi bem esclarecido. Entre o 1.9 de déficit que o Governo quer atingir e os 3.2 que alega que o Bloco de Esquerda quer atingir e que, de facto, nos poriam fora das regras do déficit da União Europeia, mesmo antes delas serem reintroduzidas, há um mundo de opções. E se calhar é desse mundo de opções que não interessa que se fale nem a uns nem a outros, mas são aquelas de que eu quero falar. Por que não manter o déficit claramente abaixo dos limites europeus? Por que não utilizar a folga assim criada para mitigar as consequências, mas mitigá-las de uma forma mais vigorosa e, portanto, proteger os mais vulneráveis que sofrem com a inflação, que está a aumentar mais do que aquilo que o próprio Banco Central Europeu previa? E por que não, assim, fazer uma gestão do déficit e da dívida, que no médio e no longo prazo é mais saudável, fazendo os investimentos agora, como, por exemplo, os investimentos na energia, nas nossas casas, nos transportes públicos, que permitem às pessoas estarem menos dependentes dos combustíveis fósseis e, portanto, curar-nos dessa dependência que é geopolítica, energética e que pesa no bolso dos portugueses. Depois queria dar-lhe também a oportunidade para esclarecer algo que no nosso último debate não ficou bem claro, que é, afinal, qual é a posição do Governo português sobre a reintrodução das regras do déficit. Temos uma posição passiva ou, claramente, em maio, perante a Comissão Europeia, vamos defender que elas devem continuar suspensas, porque a seguir à pandemia veio a guerra e não é a altura agora para implementar, voltar a implementar aquelas regras de que Mário Monti e outros diziam que eram estúpidas já em era de normalidade, mais ainda quando estamos numa era de incerteza geopolítica no continente europeu.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Ivan Gonçalves, do PS.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. No passado dia 24 de fevereiro, o mundo acordou em choque com a invasão da Ucrânia por parte da Federação Russa e esta guerra, de facto, mudou o nosso mundo e mudou a forma como a Europa se relaciona também com os seus parceiros. Portugal e a Europa fizeram o que lhes competia, temos sido solidários com o povo ucraniano. Temos imposto barreiras económicas às transações com a Federação Russa e isso tem tido, por exemplo, impacto no preço das matérias.